Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, as pessoas que nos assistem pela TV Senado, pela Rádio Senado. Quero hoje colocar aqui alguns temas importantes, mas inicialmente, senhor presidente, quero dizer que estou nessa casa fazendo hoje um ano de trabalho aqui no Senado da República, representando o meu estado de Rondônia. Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer os colegas senadores pela receptividade que tiveram comigo, aos funcionários dessa casa, aos servidores do meu gabinete, agradeço a sua atenção, a sua dedicação para com o nosso trabalho. Em especial, um agradecimento ao nosso presidente José Sarney, que teve uma atenção sempre muito especial para conosco, para com o nosso trabalho aqui no Senado. Portanto, quero agradecer também à população do meu estado de Rondônia por ter confiado em mim como representante de Rondônia aqui no Senado Federal. Então, nesse dia de hoje, completando um ano, quero novamente agradecer a todos os nossos colegas senadores e todos os funcionários, os servidores dessa casa, em especial aquelas pessoas que atuam comigo, junto conosco, no nosso gabinete. Quero fazer o registro da comunicação feita pelo bispo diocesano de Guajará-Mirim, Dom Geraldo Verdier, que também é diretor do Hospital Bom Pastor, localizado na cidade de Guajará-Mirim, onde realiza um importante trabalho social. Dom Geraldo comunica, em carta aberta ao governo do estado de Rondônia e à sua bancada federal, sobre as dificuldades pelas quais vem passando o Hospital Bom Pastor. Aquela entidade é mantida pela Associação Lettre da Amazônia, localizada na França, país de origem do próprio Dom Geraldo. Como todos nós sabemos, a variação cambial não tem sido positiva para a entrada de recursos em euro no Brasil. E com isso, as doações oriundas da Europa sofreram uma redução de cerca de 25% nos últimos anos. Hoje, o hospital tem um déficit estrutural de funcionamento, segundo afirma Dom Geraldo, em torno de R$ 300 mil, que é intensificado pela necessidade da instituição ter que pagar mensalmente impostos que já teriam sido eliminados caso o hospital já tivesse recebido seu certificado de filantropia. Dom Geraldo destaca que a associação francesa que os apoia está cortando gastos e deverá encerrar os repasses agora na virada do ano. E com isso, o Hospital Bom Pastor ficará sem condições de funcionar da forma como vem funcionando. Faço os meus pedidos de ajuda do Dom Geraldo, requisitando ao Ministério da Saúde urgência na emissão do certificado de filantropia para aquela instituição que mantém hoje a única maternidade da região de Guajará-Mirim, no nosso estado de Rondônia. A situação é muito preocupante e requer mais alta atenção. Estive em reunião com Dom Geraldo aqui em Brasília e me comprometi a ajudar no que for preciso e que for possível para que o Hospital Bom Pastor não encerre as suas atividades nem esse ano e nunca, que continue esse trabalho social que é muito importante para Guajará-Mirim, para as pessoas que moram em Guajará-Mirim e toda a região. Esse trabalho que Dom Geraldo já faz há muitos anos. Há praticamente 30 anos Dom Geraldo está em Guajará-Mirim fazendo um trabalho excepcional. E esse trabalho não pode parar. Portanto, tem aqui Dom Geraldo e toda a sua equipe, a população de Guajará-Mirim, o nosso compromisso de acharmos a solução para resolver os problemas do Hospital Bom Pastor. Como citei na última quarta-feira, este ano atravessamos um processo eleitoral que resultou em uma grande renovação do nosso poder legislativo e na eleição do cargo mais alto do poder executivo do país, a presidência da República. Uma nova geração da classe política chega ao Congresso Nacional e às assembleias legislativas de todos os estados com um ponto em comum em mente: encontrar soluções para os nossos problemas, para os problemas do nosso país, dos nossos estados e dos nossos municípios. Veremos, a partir de janeiro, novas propostas, novos métodos e novas visões de Brasil sendo compartilhados através da ferramenta que esta Casa e todo o Legislativo Nacional colocam à disposição dos representantes eleitos do povo. Não tenho dúvida que surgirão diversas vertentes, diversas linhas de pensamentos para entrar em ação, mas o grande problema nacional continuará sendo o mesmo, o gargalo do desenvolvimento. A grande maioria de nossos problemas é causada por atrasos no nosso processo de desenvolvimento, deixando lacunas em termos de arrecadação, de métodos de gestão e da qualidade de vida da nossa população. Hoje, exatamente hoje, completando um ano aqui no Senado, aproveito essa oportunidade para expressar a minha preocupação com o desenvolvimento do Brasil. Essa preocupação, senhoras e senhores senadores, vem sendo uma constante em meus discursos aqui nesse plenário, em meus atos e em todo o meu trabalho como parlamentar. A preocupação com o desenvolvimento vem sendo a pauta do meu trabalho desde 2000, há 10 anos, quando assumi o meu primeiro cargo público, que foi a Prefeitura de Ji-Paraná, então prefeito municipal. Com isso em mente, venho desde aquela data procurando trazer ao setor público a minha experiência da iniciativa privada, sempre buscando soluções, nunca pensando em empurrar com a barriga, esconder problemas ou socializar prejuízos. Isso porque eu acredito de verdade que o desenvolvimento deve ser o objetivo final da gestão pública, a melhor solução para os impasses que nos afetam. Dessa forma, meus amigos de Rondônia, hoje posso afirmar com orgulho que tenho procurado atuar aqui no Senado com coerência para tratar as grandes questões de nosso Estado e também do nosso Brasil. Sempre atento em propor soluções que levam ao desenvolvimento regional e ao desenvolvimento nacional. Desde minha chegada aqui, tenho demonstrado preocupação com o pequeno agricultor de Rondônia, que sofre hoje com a sua condição irregular junto às autoridades ambientais. Por isso, fizemos o projeto de lei número 144 de 2010, que procura flexibilizar as dimensões da reserva legal para que os colonizadores de Rondônia e da Amazônia, que tiveram por força de lei federal que desmatar 50% da terra que ocupavam nos anos 70, possam ficar quites hoje com a lei atual. É um projeto de lei que tem como objetivo regularizar a situação legal do agricultor para que ele possa trabalhar em paz, ter acesso a financiamentos e conseguir produzir, contribuindo com o enriquecimento de Rondônia e o enriquecimento de todo o nosso país. Demonstrei preocupação também com a regularização fundiária de muitos produtores rurais de meu estado, que estão lá há 30 anos buscando obter a escritura pública das terras que ocuparam ao serem convocados pelo governo federal nos anos 70 e 80. São pessoas que atenderam o chamado do governo para integrar a Amazônia para não entregar. E que hoje, depois de décadas de muito trabalho duro, depois de terem aberto caminho à floresta amazônica, praticamente sozinhos, como pioneiros, ainda vivem com a incerteza da posse da sua terra. Para ajudar essas pessoas, é que desenvolvi projeto de lei a fim de transferir para o Estado de Rondônia o domínio das terras da União. Isso para facilitar o processo de emissão das suas escrituras, que são fundamentais para que esses produtores rurais possam obter benefícios e estímulos à produção e continuar no campo também. Esse esforço para aumentar a produtividade do campo, para manter o homem em seu trabalho na área rural, ganha impulso com o projeto de lei número 35 de 2010, que concede isenção de imposto sobre produtos industrializados, IPI, na aquisição de máquinas, equipamentos, aparelhos e instrumentos novos adquiridos para agricultores familiares ou por cooperativas agrícolas, que foi aprovado na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária e que agora está na Comissão de Assuntos Econômicos. Com certeza é uma medida que deverá ajudar e muito a transferir tecnologia para o campo e aumentar a produtividade do agronegócio, pois não só em Rondônia, mas em todo o país, pois beneficiará comunidades que hoje são incapazes de ter acesso a essa mecanização, que é de alto custo. E nós precisamos fazer um esforço concentrado para levar a tecnologia ao campo, para que nós possamos ter uma maior produtividade com a mesma terra que hoje está desmatada, sem termos que desmatar ainda mais na Amazônia. Essas propostas contribuem para o aumento da produtividade, como disse, isso afeta diretamente o meio ambiente, pois garante que esses produtores obtenham melhores resultados com menores áreas degradadas, ou seja, contribui para reduzir o desmatamento em toda a região amazônica, principalmente, mas em todo o país. Dentro desse propósito de gerar desenvolvimento com menos impacto ambiental, fiz propostas também para aumentar a industrialização da região amazônica, de modo que possamos gerar mais empregos sem aumentar as áreas de desmatamento. Esse é o escopo do projeto de lei 210 de 2010, que altera a norma do Decreto-Lei 1435 de 1975 e concede isenção de imposto de IPI à produção local que utilize matérias-primas oriundas da região, sendo de origem agrovio-pastoril, pecuária, de extração vegetal, mineral ou mesmo de reciclagem. Com isso, é feita uma correção à lei antiga que não previa a concessão desse benefício a produções com matérias-primas da pecuária e da extração mineral e de reciclagem. Com essa lei entrando em vigor, será bastante ampliada a gama de produtos da Amazônia Ocidental a receber esse benefício, tornando assim seu preço mais competitivo, tanto dentro do país quanto fora para a nossa exportação. A Amazônia Ocidental, que é compreendida pelos estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima, terá maior chance de gerar empregos, aumentar a sua renda e reduzir as diferenças sociais. Com esse desenvolvimento desta indústria gerado por esta valorização de seus produtos, contribuímos amplamente para frear de uma vez por todas com o desmatamento. Isso porque estaremos criando alternativa para a derrubada e a venda direta de árvores e de madeira. Afinal de contas, esse processo de industrialização agregará valor à matéria-prima local, que hoje, muitas vezes, sai da região para voltar depois, beneficiada por outros estados da nação brasileira. Com esse conjunto de propostas de estímulo à economia regional, construímos as condições necessárias para o aumento da produção e nada mais necessário que contribuir também para a logística do escoamento desses produtos. Seguindo essa lógica que criamos a proposta de emenda constitucional de número 3 de 2010, que tem como objetivo estabelecer um patamar mínimo de investimento na infraestrutura de transporte em todo o nosso país. Hoje, os setores de educação e de saúde, por exemplo, contam com patamares percentuais do produto do interno bruto para investimento. O setor de transporte, que hoje absorve cerca de 0,2% do PIB, variando de ano a ano, de acordo com a minha proposta de emenda à Constituição, passará a ter a destinação de 0,5% do PIB para investimento de infraestrutura de transporte, tanto nas rodovias quanto ferrovias, hidrovias e aeroportos. Essa destinação de recursos tem uma importância fundamental, tendo em vista os diversos gargalos que existem hoje no setor de transporte, como no nosso sistema portuário, na nossa rede de aeroportos, que hoje é insuficiente para o movimento previsto para os próximos anos, com a previsão de Olimpíadas e da Copa do Mundo principalmente, e com o aumento da produção de grãos, com o aumento da produção industrial, se faz necessário esse investimento em infraestrutura de transportes, não só nas rodovias, mas principalmente nas ferrovias brasileiras. É uma maneira que nós temos e uma necessidade de fazer com que os nossos produtos tenham um custo menor ao ser escoado até os portos para a exportação. Dessa forma, contribuindo para que o produto brasileiro possa ser cada vez mais competitivo no mercado mundial. Um investimento constante dessa magnitude será muito importante também para que o país esteja um passo à frente com relação às nossas necessidades de transportes, de escoamento da produção, e não como é a situação de hoje, na qual estamos, na verdade, correndo atrás do prejuízo, buscando recuperar anos e anos sem investimentos maciços no setor. É fato e conhecido que as estradas brasileiras melhoraram nos últimos anos. As rodovias não estão mais com a quantidade de buracos que tinham antigamente. Mas há muito o que fazer. Não apenas tampar os buracos das rodovias, mas ampliar a malha viária do nosso país. Será com esses investimentos que ampliaremos a nossa malha viária. A nossa saída para o Pacífico se tornará uma realidade e a nossa capacidade de exportação como um todo. Com tudo isso, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, quero aqui destacar a nossa preocupação com o desenvolvimento da região amazônica e de todo o Brasil. Desde o homem do campo que foi para a floresta amazônica para integrar e para não entregar. Destaco a nossa preocupação com a capacidade das famílias da região norte de dar condições de vida aos seus filhos, trabalhando com o beneficiamento de matérias-primas locais, com valor agregado, gerando riquezas aos estados do norte, aos municípios de cada estado e, mais importante, gerando emprego para toda a nossa população. Desta forma, meus amigos de Rondônia, de todos os estados da região norte, todo o país, a Amazônia poderá contribuir ainda mais para o crescimento do superávit da balança comercial brasileira, com respeito ao meio ambiente e ao ser humano, das pessoas que vivem lá. Temos nós, amazônidas, capacidade de contribuir para que o Brasil conquiste cada vez mais destaque no cenário internacional, tornando-se definitivamente, nos próximos anos, o maior produtor de alimentos mundial. Esta é a nossa proposta. Esta é a nossa meta. Trabalhamos em prol do desenvolvimento para conquistar a melhor qualidade de vida que merecemos. Visamos o desenvolvimento econômico como forma de combater as desigualdades e a elevação do nosso índice de desenvolvimento humano, IDH. Objetivamos o desenvolvimento da Amazônia como forma de enriquecer a nossa cultura, a nossa educação e valorizar a nossa cidadania. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, essas eram as minhas colocações nessa manhã de hoje. Senhor presidente, senador Paim, prazer que estarmos aqui nessa sexta-feira para nós levarmos à população o nosso pensamento e a nossa vontade de continuar trabalhando aqui no Senado Federal.
Meus cumprimentos a Vossa Excelência, senador Racir, pelo seu pronunciamento, brilhante como sempre, numa visão clara, nítida, transparente. E percebo eu, nesse ano que convivo com Vossa Excelência, que Vossa Excelência é um daqueles parlamentares que sempre pensa no conjunto da população. Assisti ainda esta semana o pronunciamento de Vossa Excelência, senador Marco Maciel está chegando nesse momento, com a alegria de todos nós. E vai fazer uso da palavra também. Logo após a fala de Vossa Excelência, eu já passarei a fala para o senador Marco Maciel. E quero dizer que ainda ontem vi o pronunciamento de Vossa Excelência enaltecendo o debate democrático da campanha eleitoral e também o trabalho que fará com certeza, né? A ex-ministra eleita agora, que é a nossa presidente da República, a Dilma Rousseff. Meus cumprimentos a Vossa Excelência. Sei que Vossa Excelência será sempre aqui, um daqueles homens que vai trabalhar para o bem de todos. Parabéns a Vossa Excelência.
Muito obrigado, senador Paim. E é um momento importante na história do nosso país. Não apenas por elegermos a primeira presidenta brasileira, mas por ter nela a grande expectativa de termos um governo voltado à maioria da população, ouvindo a sociedade organizada, ouvindo os parlamentares, através da união. Eu tenho colocado sempre, principalmente no meu estado, senador, que quando os políticos se unem, a população ganha. Quando os políticos brigam, a população perde. E hoje nós estamos vendo uma grande união em torno desse novo governo. O governo que aí está já tem uma grande união, um grande apoio da maioria dos partidos políticos brasileiros. Mas tenho certeza que esse apoio, essa união, será ampliada no futuro governo do ano que vem. Esperamos, com certeza, e temos certeza que será um governo voltado aos interesses da maioria da população brasileira. Muito obrigado, presidente.